Good morning! É sexta-feira! Santa. Ok? Sexta-feira, Santa. A cor do dinheiro, versão. Good morning. A cor do dinheiro, versão ao nascer do dia 29 de março do ano da graça de 2024. O meu nome é Camilo Lourenço, como todas as vossas excelências sabem, e todos os dias, faça chuva, faça sol, seja feriado ou dia normal, cá estarei eu para tentar fazer uma, aliás, tentar dar uma ajuda a entender factos económicos e políticos. Olhe, vou-lhe dizer que foi o programa mais fácil de preparar. Bastou conhecer a lista dos governantes ontem para em meia dúzia de minutos preparar as coisas. Hoje de manhã só acrescentei um ponto ao outro. Bom, mas antes de irmos ao programa, vamos fazer, deixar várias notas. Para os espectadores do YouTube, o Corporate Business deste mês vai para o ar às 12 horas de hoje, ok? O Corporate Business é um programa em associação, em parceria, entre o canal A Cor do Dinheiro e a Betoc.net. O que nós pretendemos com o programa é levar-lhe a melhor informação financeira fiscal com uma certa pendência para empresas. O programa de hoje é sobre como financiar a empresa. É um aspecto crucial que é muitas vezes esquecido e é um problema crónico nas empresas portuguesas. Connosco vai estar, além do Zé Pedro Farinha e da Isabel Cipriano, vai estar o responsável do Millennium BCP que trata destas áreas de financiamento, ok? 12 horas, vai valer a pena. Disclosures. O canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. A mais importante é com a Prozis, e eu destaco isto, a mais importante é com a Prozis, grande empresa, que lhe permite a si ter descontos de 10% se for comprar coisas ao site. E é só utilizar aquilo que é o cupom A Cor do Dinheiro. Camilo, ali onde diz cupom promocional. Vou lá, 10% de desconto. E depois há Stories, que tem mais cupons, no Instagram, tem mais cupons para desconto. Já publiquei desta semana, se for preciso volto a publicar. Bem, a outra parceria é com a Beltseguros.pt, faz corredagem online de seguros. E é também quem segura o canal A Cor do Dinheiro. Ok? Estamos satisfeitíssimos com eles. Ora bem, e belíssima qualidade de serviço também. E não digo isto por serem parceiros da Cor do Dinheiro, ok? And without further ado, let's do it. Então, vamos começar, como sempre, pelo período de desordem do dia, porque quero deixar aqui algumas notas. Lembra-se de ter falado de inflação ontem? Eu tinha dito que se mantiver ao nível do mês anterior já era bom. Não se manteve. Subiu. Confesso que me causou alguma surpresa, porque eu pensava que o esgotamento, o efeito de esgotamento de subida de preços por causa de questões fiscais e não só, a questão da energia, tinha-se dissipado. Quando muito poderia aguentar, se não se aguentou, subiu. Mais uma razão para preocupação. Eu sei, já disse, a tendência é a descida, mas atenção, a inflação subjacente continua a estar muito elevada. Portanto, não é fácil estarmos a dizer, está tudo ganho, vamos já baixar as taxas de juros para ir adiante. Aliás, já percebeu, nas últimas duas semanas, a senhora Christine Lagarde, parece que ganhou o juízo dos últimos tempos, vem dizer assim, bom, vocês não esperem que a gente inicie um ritmo de descida de seguidinha. Até pode ser que deixamos uma vez, mas depois temos que parar para... Aleluia, praise the Lord, aprenderam aquilo que é a função do Banco Central. Bem, ponto seguinte, a CTI, Comissão Técnica Independente, que é que tem estado a anunciar e a aconselhar vivamente onde é que se deve fazer o novo aeroporto, entrou em modo de queixinhas. A Presidente Rosário Partidário ontem veio fazer queixa da malta que promove o aeroporto de Santarém. Eu não acredito nisto. Ai, pressões e ameaças. E pá, Nossa Senhora. Ó Rosário Partidário. Pá, e assim, como vocês sabem, eu não sou nada fã da solução de Santarém. Conheço o Carlos Brazão, que anda à frente daquilo. Há muitos anos tenho a melhor das impressões dele. Excelente gestor, mas eu não sou fã daquilo. Mas, ó Rosário Partidário. Ó Senhora Engenheira. Ok. malta do técnico, eu trato por senhores engenheiros, ok? É uma escola muito competente e não é só para a minha filha andar lá. Pessoal, vamos lá ter um bocadinho de juízo e de decoro. Ameaças e pressões, é inqualificável. Bem, ainda no usuário partidário, a queixar-se de João Galamba. Bom, mas esse todos nós sabemos que é que ele é capaz, não é? Parece que ela diz que teve para admitir. Bom, eu imagino, como eu conheço o João Galamba muito bem, imagino o que é que esteve a ter lá passado. Bem, ponto seguinte. Novo governo, certo? É isso que quero saber. Já lá vou, ok? Mas há duas coisas que quero dizer sobre isto. São 17 ministros. Ai, 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 ai. É um governo muito grande. Já lá vamos. Ok? 17 ministros. 10 ministros, 7 ministras. Já lá vamos. Dos 17, eu conheço 13. Dos 13, conheço 5 muito bem. Ok? Portanto, vou estar à vontade. Isto vai ser um regabof. Vou estar à vontade para fazer as críticas mais, se tiverem que ser chatas possível. Apesar de os conhecer bem. Ok? Ponto seguinte. Ganha peso a ida de António Costa para o Conselho Europeu. Como sabe, eu tenho dito aqui muitas vezes nos últimos tempos que não tenho dúvida. A conversa sobre epá, já não vai, não é bem assim. Na política não há mortos, já, nem há cinzas. Muitas vezes há fênix renascidas. Acho que é o jornal Sol 2 que diz isto. Vem traz isto na manchete. Acho que é o Sol. Eu tenho uma ressalvação a fazer. Isto só acontecerá se a justiça se despachar. É por isso que António Costa neste momento está fulo com a Procuradoria, com o receio de que o processo deixe do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, para o DCAP. Não dá jeito nenhum a Costa, ok? Voltaremos a isto. Assuntos mais importantes de hoje. Não, meu caro José Manuel, eu não me esqueci de comentar a brutal conferência de imprensa de António Costa na véspera de ser corrido, ok? Não me esqueci. Bom, António Costa fez uma conferência de imprensa de uma hora e meia para dizer assim, eu sou muito bonito, sou muito bom, epá, e não há melhor que eu, ok? I'm the one in the block. Como assim? Como assim? Não viu? Bem, então é assim. António Costa fez uma conferência de imprensa de uma hora e meia para se vangloriar dos 8 anos de governo. Eu não vou percorrer aquela hora e meia, mas vou-lhe dar aqui 3 notas. A primeira é... Bem... Perdão. Nós crescemos em média durante os 8 anos, pá, em que eu estive lá. 8, 6, 5, eu já fiquei... Não, não, 4, eu já ficaria feliz com 4. Não. 2,1. Ouviu bem? 2,1. Como eu costumo fazer. Desculpe lá. Pá, isto é de vómito. Espera. 2,1. Em 8 anos. Em 8 anos em média. Quando este fulano teve os astros ali em cima, todos alinhadinhos. Todos! Durante 5 anos, pelo menos. Todos alinhados. Como não acontecia há mais de 50 anos. 2! Epá, ó Costa, vai dar banho ao cão. Já agora, olha ali para o nosso campeonato, pá. Man, olha para o nosso campeonato. Vai lá ver quanto é que eles cresceram em média durante estes 8 anos, pá. Palhaçada. Bom, mas... nestes 8 anos, o país cresceu 10 vezes mais do que nos primeiros 20 anos. Hello? Pum, 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 bazucadas na barriga, nos pés. Quem é que foi o protagonista desses 20 anos? PS! E a escardalha em geral? Porreiro, pá! Man! Não tem xergas, pá. Ah, mais um ponto. Excedente orçamental. Excedente orçamental? Pois é. Aprenderam, não é? Afinal, Bruxelas faz milagres. O PS estava borrado de medo. Mas como tinha que andar a fazer disparates, a subir despesa, tinha que buscar mais imposto. Não perceberam os portugueses? Perceberam. Não é? Mas, olha a inflação, o jeito que deu. ao governo e um jeito que não deu às famílias. Eu acho que o problema é este. As famílias não perceberam como é que empobreceram nos últimos tempos. A inflação é a transferência de riqueza do pobre para o rico, que é o Estado. Está a perceber? Não é para os grupos privados, não. É para o Estado. Isto é o legado de Costa. Fora as cativações e o corte no investimento, uma vergonha, percebe? Por isso é que o SNS está como está. Não é normalmente despesa corrente, faltou despesa de capital. Má gestão, percebe? E a incompetência e a falta de gestão são os primeiros, segundos e nomes do meio de António Costa. Bem, ponto seguinte. É melhor não perder tempo com mortos, não é? Vamos aos vivos. Mortos em sentido figurado, rapaziada do PS, que não é por aí, ok? Bem, e da esquerdalha. Ponto seguinte. Pronto, já temos governo, pá, está satisfeito? Qual é a avaliação possível? Vamos lá. Então vamos às pastas. Não vou percorrer todas, obviamente. Dois ministros de Estado. Muito importante. Você recorda? Acho que eu tinha dado um conselho a Luís Montenegro. Eu, quando quer dar conselhos, mando uma mensagem para ele. Não mando mensagens por aqui. Não é conselho. Aqui mando, faço avisos, não dou conselhos. Eu tinha dito aqui que era melhor construir uma solução com um vice-primeiro-ministro que tutelasse todas as áreas financeiras e económicas. Ou seja, finanças, economia e infraestruturas. Lembra-se disso? Montenegro não seguiu isso. O que é que fez? Criou dois ministros de Estado. Paulo Rangel e Joaquim Miranda Sarmento. Bom. Ministro da Presidência, António Leitão Amar. Ministro Adjunto, Castro Almeida. Eu vou separar estes dos restantes. Agora vamos para baixo. Vamos voltar daqui a pouco a estes. Ministro da Defesa, Nuno Melo. Ministra da Justiça, Rita Judice. Pá, eu não vou fazer o figuraço que todas as televisões andam a fazer, cada vez falam da Rita Judice, filha de José Miguel Judice, who the fuck cares? Ok? Até parece que é filha e, portanto, vai ficar condicionada porque o pai diz, ou por causa dos escritórios de advogados, é uma coisa inacreditável. Portugal é mesmo pequenino às vezes. MAI, Ministério da Administração Interna, Margarida Blasco. Vinha das Polícias. Educação, Fernando Alexandre. Finanças, já disse, Joaquim Miranda Sarmento. Saúde, Ana Paula Martins. Já lá vou. Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Juventude e Inovação, Margarida Balseiro Lopes. Economia, Pedro Reis. E a Cultura, Dalila Rodrigues. Bem, porquê é que há aqui dois ministros de Estado? Porque são dois ministros cruciais para Luís Montenegro. Paulo Rangel, eu acho que é uma excelente escolha. Paulo Rangel é um grande político, com muito conhecimento, com experiência, que é uma coisa importante, e já percebeu que a questão é a experiência. Miranda Sarmento é um tipo absolutamente sério. Ai, o gajo não tem uma grande projeção mediática. O ministro das Finanças não precisa ter grande projeção mediática. Precisa de ser honesto, transparente e claro com os cidadãos. O resto é bullshit, ok? Bem, já vamos. Taxas distribuídos. Olhe para o PS e para o último governo. Ouviu o Vítor Silva? Olhe para o PS, se quer falar de taxas. Bom, ministro da Presidência, Leitão Amar, fiel, próximo, de confiança de Luís Montenegro. Porquê que eu selecionei estes três? Ah, e o Castro Almeida. Eu conheço Castro Almeida, bom, eu conheço alguns destes senhores há muito tempo. Menos necessariamente conheço há uma série de anos. Paulo Rangel também, menos com ele do que com o Menos Sarmento. Leitão Amar, muito mal, conheço muito mal. O adjunto Castro Almeida conheço há uma série de anos. Castro Almeida é um tipo competentíssimo. E porquê é que está aqui? Por causa dos fundos estruturais. E os fundos estruturais vão ser muito importantes nos próximos tempos. Porquê? Porque Portugal precisa de gerir fundos, usar fundos e usá-los bem. Ainda para mais, com limitações que nós temos com as contas públicas, qualquer coisa que ajude investimento a sério, não é esta porcaria que o PS fez com o PRR, não é? Que agora já não temos tempo para mudar, nem hipótese de mudar. Os fundos têm que ser bem utilizados. Castro Almeida conhece isto muito bem. E, portanto, para mim, é uma das melhores escolhas do governo. Aliás, eu tenho excelente impressão dele. E já tinha dito aqui várias vezes que estava estranho que ele estivesse naquela horrível presidência que o Rui Rio fez do PSD. Bom, mas como você percebeu, ele saiu a tempo. Graças a Deus. Bom, Ministro da Defesa, Nuno Melo. Conheço mal Nuno Melo. O que é que me preocupa no caso da Ministério da Defesa? O Ministério da Defesa é uma coisa que tradicionalmente vai para as mãos do CDS. Já teve com o Paulo Portas. Paulo Portas foi um excelente Ministro da Defesa. Para mim, deve ter sido o melhor Ministro da Defesa até hoje já tivemos em democracia. Talvez a par de um governo da AD... Ai, caramba, agora... Deu uma branca, mas enfim. Lá chegarei. O que é que eu tenho receio no Nuno Melo? Nuno Melo fala demais. Abre demasiadas vezes a boca. E o Ministro da Defesa não pode ser isso. E como se viu na última semana, Nuno Melo foi o protagonista daquela brincadeira da chatice que eu chego. Eu espero que alguém se entreine em Nuno Melo para não abrir a boca. É falar o essencial. Bom, justiça. Eu não conheço a Rita Judice. Mas eu sei que ela é uma pessoa competente. Qual é o problema da justiça? É que a justiça não se gera com um governo só. Gera-se com acordo de regime. Quem é que pode fazer acordo de regime? PS? Bem, eventualmente chega. Bem, chega, a gente já sabe o que é que vem, não é? É tudo conversa geral. Corrupção, que é toda a gente sabe que existe. A questão não é essa. A questão é como é que na prática se faz isto. E este é o desafio para o PS também. O PS fala uma série de coisas e uma parte do PSD. Portanto, isto não é favorecer ninguém, nem criticar o Chega, nem o PS. Não. O PSD, o PS e o Chega só falam disto em geral. Não pode ser. E não é porque vamos congelar os fundos aos tipos que são suspeitos, nada disso. O problema da justiça é um problema dos lobbies do setor, juízes, Ministério Público, advogados. E é uma chatice mexer nisto tudo. Mas há um ponto crucial na justiça que ninguém quer pegar. Toda a gente sabe que é o problema, é o processo penal. Que é uma coisa que tem a salsa, pões a cada metro que um gajo percorre no sistema de justiça. E, portanto, ninguém quer mexer naquilo. Porquê? Porque dá jeito. Quando o tipo vai ao tribunal, opa, agora põe este recurso, agora põe aquela providência, não sei quantos. E depois um tipo olha, já passaram 10 anos e o Sócrates não está julgado. Percebe? Sabe quem é Sam Bankman-Fried? Aquele tipo dos criptos que foi apanhado ano passado nos Estados Unidos. Sabe uma coisa? Foi apanhado ano passado. Já está condenado, levou 25 anos. Ontem, ouviu? José Sócrates está há 10 anos daquela marmelada. Hello! Deixem-se de coisas gerais. Isto é para PS, PSD e Chega. Acordem. Ali ao concreto para mexer, pá. Bom, por isso é que eu não sei o que é que quer dizer sobre a Rita Judice. Ela deve ter as melhores intenções. Se não houver acordo de regime aqui, caputo. Mai, grande escolha. Não conheço a Margarida Velasco. Mas é uma pessoa que não brinca. Andou lá nas cretas, conhece muito bem o setor. Agora, a administração interna, e vamos falar sobre isto a seguir, tem um desafio, que é toda a gente está em bicos de pés, eu quero aumentos. Bem, o desafio que vai ser como conciliar esta necessidade de começar a satisfazer exigências destes lobbies, que são lobbies, e ao mesmo tempo a prudência. Mas uma coisa é certa, estas duas pastas são importantes. E eu já vou a uma delas em particular. Bom, saúde, excelente escolha. Ok? Vou repetir, excelente escolha. Não é médica. Ai, Temi também não era. Pois, foi um desastre completo. Manuel Pizarro é médico. Puxa, que horror. Estou a preparar a minha candidatura para o Porto, pá. Não me interessa ser ministro de porra nenhuma, muito menos da saúde. Está a perceber? Portanto, excelente escolha. Mais... A malta da direção executiva do SNS que se cuide. Porque até agora tinha um ministro ainda existente que deixava fazer o que queria. Esta senhora sabe o que quer. E já mostrou isso quando saiu do Hospital de Santa Maria. E disse, eu não estou de acordo com isto, vou-me embora. Olha, nós normalmente temos tipos fretas que ficam lá para gerir o cargo e o caraças. Não, esta saiu. Portanto, a malta que se cuide. E mais... Eu espero que a escolha certa para enfrentar os lobbies da saúde. É outro setor com brutais lobbies. Ok? Bem. Infraestruturas. Miguel Pinto Luz tem muita experiência política. Este Ministério tem dúvidas. É muita coisa enfiada no Ministério. Mas... Mais. É um ministério muito propenso a influências de toda a espécie. E de lobbies. Vou dar benefício a Miguel Pinto Luz. Não é que eu não goste dele, não é nada disso. Não é a pessoa, atenção. É a circunstância. Porquê é que está aqui a Juventude e Inovação, Margarida Balseiro Lopes? Por uma razão muito simples. É preciso dar, mostrar aos jovens que alguém está atento aos seus problemas. Eu acho que é por isso que aparece aqui. Qual é o lugar que vai fazer? Não faço ideia. Economia. Conheço o Pedro Reis há muitos anos. Gosto muito do Pedro Reis. Mas é assim, para mim o Ministério da Economia não tem razão de existir. E eu, infelizmente, acho que se vai verificar isso. E mais por isso é que eu digo que mais valia ter um vice-primeiro-ministro com depois alguns ministros nestas áreas. E esta seria uma delas. Mas aqui é um desafio muito importante, não é? Internacionalização, até a própria concatenação com quem vai gerir os fundos. Claríssimo. Bom, porquê é que eu selecionei quatro pastas? Finanças, Saúde, Educação e Maio. Olha, as finanças, porque é evidente. Finanças e Saúde, para mim, são os dois ministérios mais importantes neste momento. Fora mais dois. Ah, e o Pedro Duarte está nos assuntos parlamentares. Boa escolha, Pedro Duarte. É um tipo. Eu também conheço há muito tempo. É um tipo muito diplomata. E é um tipo que consegue falar com toda a gente. E, portanto, é um tipo certinho para aquilo. Vai ser um período difícil de conversa no Parlamento. É governo minoritário, super minoritário. Bem, eu selecionei Finanças, Saúde, Educação e Meio. Finanças, que é crucial. Nós não podemos brincar com as contas públicas. E Joaquim Miranda Sarmento sabe isso muito bem. Saúde, porque nós vamos a caminho de 18 mil milhões de euros de despesa na saúde. Não é sustentável. E a saúde nunca esteve tão mal como até agora. Por isso é que o António Costa não devia fazer aquela figura vergonhosa que fez. Bom. Educação. Nós temos que reverter de uma vez por todas. O problema não é o ensino universitário em Portugal. Ensino universitário é do melhor que é na Europa. É porcaria, desde a escola primária até aos ensinos secundários, que é um desastre. E, portanto, aqui era preciso uma pessoa que fosse consensual, e Fernando Alexandre é. O que é que eu tenho receio? Fernando Alexandre, que se deixa aprisionar por os múltiplos lobbies que tem a educação. Bom, MAI pode ser um cancro para este governo, se isto não for bem gerido. Nós temos polícias, GNR, a malta da saúde. E eu disse-lhe aqui há dias que pode ter a certeza que vão aparecer outros lobbies. Olha, já apareceu um, aliás, já tinha aparecido, volta a ganhar peso. Hoje o Sol diz que, numa entrevista, um senhor que não sei se conhecia, Jornal do José Nunes da Fonseca. A atualização das condições das forças dos militares e das forças armadas é das medidas urgentes. Olha, amanhã vêm os bombeiros, depois vão vir os calceteiros e o Diabo 4 dizer que é uma coisa muito urgente. Oh, meus senhores. Eu já vou fazer um aviso sobre esta matéria daqui a bocadinho. Mas é precisamente porque estes ministérios são dos mais importantes. É preciso segurar esta malta e segurar estes setores. Não é por acaso são uma espécie daquilo que se chama ministérios setoriais. Era preciso ter aqui gente da pesada. Ok? Bom. Pergunta: é um governo de surpresas? É, em parte. Olha, por exemplo, a questão do MAI, a questão da justiça, a educação. Eu não sei se é muito boa ideia juntar educação e ensino superior. Não tenho certeza, mas enfim. Mas é um governo de surpresas. Aliás, toda a malta, umas horas antes de ter saído desta lista, alguém pôs a circular outra. Nossa, eu quando olhei para aquela lista pensei, Nossa Senhora, você deve ter visto, está desse lado. Se estes tipos vão para o governo, isto é um desastre, pensei eu. Felizmente não foi. Portanto, é uma surpresa, em parte é. Há aqui outros elementos. Quem é conhecido, próximo de confiança e que pode garantir coesão, e estamos a falar de Montenegro, está lá. São pessoas de sua máxima confiança, porque garante isso mesmo, coesão. Agora, pergunta: isto é um bom governo? Quer dizer, teoricamente é. Mas olha, os governos são como os melões, ou como as melancias, se quiser. Só sabem depois de abrir, são bons, sabem bem depois de abrir. E, portanto, isso é a pergunta que nós vamos deixar aqui no ar. Há aqui pessoas que dão garantias? Ah, sim, senhor. O que é que vai ser a fazer a diferença? É que é a gestão política do governo. E aqui o papel insubstituível é de Luís Montenegro. Podem-me dizer o Leitão Amar, não sei quantos, e os outros pesos pesados, certo. Mas aqui é Luís Montenegro. E isto vai depender de Luís Montenegro. Ah, e tal, e os tipos que nem conheço, olha as finanças para um gajo novo e não sei quantos. Oh, pessoal, deixemos de ser velhos do Restelo. Quando o Cavaco lá chegou, foi buscar o Miguel Cadilho. Você conhecia Miguel Cadilho? Foi um bom ministro das Finanças. Tendo uma pancada que ele tem por tolerâncias para com a inflação, que eu nunca percebi, mas enfim. Mas o Miguel Cadilho fez uma porrada de reformas, num momento difícil. Lino Beleza, alguém a conhecia? Foi uma excelente ministra da Saúde. Mas casos mais recentes, ou até o Centeno, não é? Que era um tipo aparvalhado, aprendeu o lugar, e de forma errada, mas de forma errada mesmo, não é? Foi, aumentou impostos, e aumentou impostos, sim, e andou a fazer cativações, mas percebeu que a malta tinha que pôr as finanças públicas em ordem. Cabeixa! Portanto, pá, deixemos destas... Não posso dizer a palavra aqui. Sinceramente, epá, não é por aí, ok? Os ministros medem-se depois pela sua execução e pelo seu faro político. Tem que ter faro político para ser ministro. Não se pode ser só técnico, não é? Bom. outro exemplo. Alguém dava alguma coisa para o Paulo Macedo quando foi para o Ministério da Saúde ou quando foi para o Diretor-Geral dos Impostos. Eu, por acaso, dei quando vi, como eu conhecia o trabalho dele bem na Direção-Geral dos Impostos, percebi que ia ser um bom ministro da Saúde. E foi um bom ministro. Fazer o que o Paulo Macedo fez, com uma troika em cima, a dar-nos cabo do canastro, percebe? Porque não tivemos juízo. É pá, desculpa, sou um tipo capaz de uma gestão espetacular como foi Paulo Macedo. Outro bom exemplo. Bem. Agora vim aqui os avisos. Aumentos para todos. Não pode ser. Ah, aumentos para todos e já. Não pode ser. Metam lá a viola no saco. Não há dinheiro para isso tudo. Polícias, forças de segurança, militares, professores, meus amigos, não há dinheiro nem para se fazer isto em 5 anos. Isto tem que ser de 8 a 10 anos. E a partir de hoje, a minha luta vai ser, porque isto vai ser já a seguir, já andam todos aí em cima, a minha luta vai ser como analista dizer assim, tenham juízo, não há dinheiro para isso tudo. A menos queiram uns impostos de 50% do PIB. Se quiserem, muito bem. Não sei, mas já agora pagam todos, está bem? Pagam também os beneficiários, que são essencialmente setor público. A melhor análise ao governo que vi até agora, curiosamente, Ana Sá Lopes, do Público. Olha, vai lá ver o artigo. Excelente artigo. Eu costumo criticar o Público e Ana Sá Lopes, mas olha, o melhor análise do governo, Ana Sá Lopes, no Público. Vai lá ver. O governo surpreende pela positiva, sem dúvida nenhuma. Agora vamos a coisas que eu ouvi ontem. Críticas. Poucas mulheres! Olha o exemplo da defesa, pá! Estava lá uma senhora antigamente, agora está um homem. Hello. A senhora que lá estava fez um trabalho de porcaria. A senhora que lá estava era incompetente. Ai, o Ministério, o Governo só tem 7 ministras. Maria do Céu Antunes! Ai, o Costa tinha 50%. Maria do Céu Antunes era um desastre. Vou falar da Marta Temido. A senhora da Justiça é um desastre também. Pá, desculpem lá, deixem-se lá destas... Na competência do governo não se mete pelo género. Mete-se por aquilo que executam. Já agora, isto não tem nada a ver com sexismo. Se nós tivéssemos 10 mulheres e 7 homens, mas estas mulheres fossem competentes, eu diria aqui exatamente a mesma coisa. Está a perceber? Pá, não façam disto um enxio que não é. Mais uma crítica. É um governo muito grande. Olha, até o Ventura se meteu nesta coisa. Oh, nossa senhora. Espera aí. Ai, o Costa, o Passos Coelho começou com 10 ministérios, depois já ia com 16. Bom, opa, não é por aqui. Por exemplo, a crítica de Ventura ontem. Ai, não sei quantos a despesa... Mas o quê? A despesa do ministério? Mais umas coisitas. Oh, André Ventura, está preocupado com despesa? Não favoreça, não apoie meter 3.200 milhões de euros na TAP. Ok? Isso é que é despesa. Despesas são 400 milhões na EFASEC. Também não ouço falar sobre isso. Isto é que é importante, ok? Não vamos parecer que com críticas estúpidas, que não têm interesse nenhum. Esta é uma delas. Ai, a Ana Paula Saúde, Ana Paula Martins é má escolha por causa do caso das gêmeas e não sei o quê. Já lhe falei daqui do caso das gêmeas. Isto é outra estupidez. E mais, parece que há aí os partidos querem meter-se em discussões do Parlamento por causa do caso das gêmeas para envolver a Ana Paula Martins. Vão ter azar. Ana Paula Martins não está envolvida nisto, ok? E vou dizer isto com a vontade que não deve nada, de quem não deve nada a Ana Paula Martins. Bom, Ai, Maria Miranda de Sarmento está em avaliação, pá, vamos ver o que é que o gajo vai dar. Foi mau líder parlamentar. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Santo Deus! Ouvi isto na televisão ontem. Zero! Pode ser mau tipo a falar, pode ser excelente ministro. Hein? Hein? Vamos lá. Depois vi um debate ontem, deputados. João Torres, aí, que vazia, a forma como falava da saúde e tal. Quero ver como é que vão resolver as coisas e não sei das quantas. Oh, rapaz, vocês não fizeram nada de saúde. Puseram a saúde pantanas, João Torres, pantanas. Bem, mas quem é bem mais? Ah, Bernardino Soares, governo dependente dos interesses económicos e financeiros. Bom, mas este pobre coitado já diz estas parvoíças. Isto nem tem qualificativo. Depois ainda ouvi o João Torres dizer, ah, epá, vejam lá, não vão priorizar os cuidados de saúde para os privados em detrimento do SNS. Foi o que vocês fizeram, João Torres. Man, como diz lá a Escaja, Maria Escaja. Man, foi o que vocês fizeram. 3 milhões de portugueses têm hoje seguro de saúde. Os privados ganham dinheiro porque está a ter uma desgraça a gerir isto. Ok? Bom, depois, mais ainda. Epá, um indivíduo... Eu não sei como é que o Bloco de Esquerda elegeu este tipo, Fabián Figueiredo. Ontem eu vi, começam uma conversa assim, foi buscar um eurodeputado que pagou para pertencer ou entrar nos morangos com açúcar. What the fuck, man? Epá, o Bloco de Esquerda realmente consegue surpreender a cada vez mais embaixo da água. Isto é inacreditável. Como é que gente desta chega ao Parlamento? Só diz mal de quem elegeu, mas enfim. Ontem também ouvi uma piada. Alguém me disse na televisão, alguém terá dito que espera que o Montenegro não vá reverter aqueles símbolos da República Portuguesa, aquela porcaria que fizeram. Houve gente que me pediu para comentar isto aqui há uns tempos, não comentei. Eu espero mesmo que o governo mude aquilo. Aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha, ainda mais é dito por um tipo que, segundo dizem, que é um dos melhores artistas portugueses, a dizer que não tem simpatia nenhuma, não sei quantos, pela bandeira portuguesa. Epá, desculpem, espero que seja das primeiras medidas a serem alteradas, sinceramente. Já agora, só mais uma. Um conselho aos comentaristas. Quando tem nada para se dizer, melhor estar calado. Como dizemos em São Miguel. Mais valia estar calado. Está a ver? Mais valia estar calado. Quando não tem nada para dizer. Só mais uma frase da semana para comandar isto tudo, ok? Espero que quem venha para aqui, para esta pasta, saúde, saiba perceber o significado muito relevante das mudanças que fizemos nos últimos anos. Sabe quem é que diz isto? Manel Pizarro. E diz isto a se rir, não é? Olha, é de Iragues Granadas. Ok? Bom. Promessa para os hooligans. Que há muitos que andam aqui. De todos os partidos, ok? É assim. Eu sou da ala da social-democracia. Liberal. Eu não sou do PSD. Não confundi como alguns idiotas andam a confundir aí. E há uma coisa que vou dizer. Cada erro do governo, se eu achar que é um governo, estará aqui a ser escrutinado. Ok? Querem fazer comentários? Pá, se tem alguma coisa útil para dizer, façam. Se não tem, mais valia estar calado. Ok? 6.300 pessoas em direito num feriado! Muito obrigado. Quero pedir a quem está a ver, hoje abusei, 33 minutos desta marmelada. Quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Não é preciso dizer porquê, pois não. O que houve aqui, não houve mais lá. Tenham um santo fim de semana, eu vou tratar do meu quintal. E, portanto, voltarei a estar consigo às 12 horas, com o Corporate Business, e na segunda-feira com o programa da manhã. Tenham um santo fim de semana e uma boa Páscoa. Muito obrigado. Páscoa, Páscoa, Passover.